Salve, salve, amigos do Análise Verdão! Tá começando mais um podcast das Palestrinas e hoje a gente vai falar de um empate. O Palmeiras empatou de novo com o Corinthians aí, 1-1 para conta no Campeonato Paulista. O Palmeiras entrou com um time bem alternativo, né? Foi um jogo, acho que até diferente, por conta, né, da final, que já é domingo que vem, então o Belly deu aí uma poupada. A gente tem algumas preocupações, mas vamos falar disso durante o nosso podcast das Palestrinas. Eu sou Valéria Contado e junto com as minhas amigas vou acompanhar vocês aí nos próximos minutinhos, que vão ouvir tudo sobre essa partida entre Palmeiras e Corinthians, jogada no Allianz Parque na tarde desta quarta-feira. Então, vou apresentar quem está aqui comigo para falar desse jogo, começando pela minha amiga Maga. Maga, seu bom dia, boa tarde, boa noite para a turma.
Boa noite, Val, boa noite, Grazi. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que veio falar sobre esse jogaço entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista, nosso último jogo antes da decisão pelo Campeonato Brasileiro. E é um jogo importante para a gente estudar, tirar os prós e os contras de ambas as equipes e corrigir, potencializar isso para esse futuro jogo tão importante. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês mais uma vez para falar das Palestrinas.
É isso aí, a gente quase arrancou a vitória, né? O Palmeiras está cada vez mais batendo na tecla e está quase conseguindo tirar esse tabu enorme que tem entre Palmeiras e Corinthians. Eu vi um tweet que, me desculpem, mas eu não vou lembrar de quem que é, a respeito do time do Palmeiras, que é um time que começou a competir contra o Corinthians, né? O Corinthians arrumou um rival que consegue bater de frente. Isso é muito mérito do nosso time, da nossa comissão técnica, enfim. Quem tá aqui com a gente também para falar desse jogo é a minha amiga Grazi. Grazi, bom dia, boa tarde, boa noite para você.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Val, Magda e a todo mundo que tá ouvindo a gente em mais um podcast para falar sobre as Palestrinas. Hoje foi um jogo muito bacana de se ver, né? É uma rivalidade que vai crescendo bastante entre Palmeiras e Corinthians, que a gente sabe que existe já o derby, né? Mas depois desse retorno do Palmeiras, vai crescendo ainda mais a rivalidade, principalmente com essas disputas no meio aí do brasileiro. Então foi um jogo bem bacana de se ver e a gente vai fazer uma análise bem bacana sobre isso, de como o Palmeiras, como a Val falou, tá ficando bem cascudo jogando contra o Corinthians, né? A gente quase conseguiu a vitória hoje, foi no detalhe novamente, mas vamos fazer uma análise aí bem bacana sobre esse jogo e o que a gente espera até para a final que está chegando, né? Como as meninas já falaram, foi um jogo também para ver o que pode melhorar, para consertar alguns erros, já que foi contra a mesma equipe que nós vamos enfrentar no fim de semana. Então a gente vai fazer uma análise bem legal e que continue acompanhando a gente.
É isso aí, continuem acompanhando a gente, porque hoje a gente vai falar de bastante coisa e tem um ponto que chamou bastante atenção nossa, acho que da maioria das pessoas, né, é que na escalação hoje o Belly entrou com apenas uma zagueira de origem, que foi a Tainara, né, que já vinha jogando na zaga há algum tempo, e hoje só tinha ela ali como zagueira em campo. Então eu queria começar falando disso, falando da escalação. Eu vou falar os nomes aqui, não em ordem, porque aqui está em ordem numérica, e aí eu vou passar para as minhas amigas, para elas dissertarem a respeito do que o professor Belly fez em campo com esses nomes, né? Tivemos no gol a Tati Amaro, né? Ex-Corinthians, inclusive. Depois, Tainara, Camilinha, Bruna Calderan, Duda, Júlia Bianchi, Rafa, Maria, Otília, Chu, Carol, sob o comando do professor Ricardo Belly. Então, Maga, queria saber quem foi que fez a função de zagueira, o que, que aconteceu em campo, o que, que o Belly aprontou com essa escalação?
Cara, eu acredito que o Belly aprontou bastante. Eu gostei da escalação em si, gostei ainda mais da forma que ela funcionou em campo. Eu achei um pouco arriscado em questão das peças de ambos os times, na questão física, na questão de lesão, por conta da decisão. Mas, enfim, isso também tem seus prós, porque com a data FIFA, elas podiam voltar sem o ritmo. Então, eu acho que foi bem necessário ter esse tempo a mais no campo hoje para poder pegar o ritmo para chegar no final de semana e já dar aquela intensidade maior em campo. Enfim, eu achei o elenco fortíssimo, porque apesar de das funções serem um pouco diferenciadas hoje, ser mais alternativo, mas as peças que foram escolhidas são muito fortes, cheias de qualidades, e eu fiquei ainda mais satisfeito com o desempenho delas em campo. Hoje na zaga, quem funcionou foi a Júlia Bianchi e a Tainara. Elas foram simplesmente deslumbrantes, foi uma atuação incrível. A gente ainda vai citar sobre isso aqui hoje, para comentar um pouco mais sobre as peças de forma individual, principalmente sobre a Júlia Bianchi e a Tainara, que para mim foram os destaques do Palmeiras hoje. E com a pressão que a gente levava, a gente formava aquela linha de quatro com a Camilinha e a Bruna Calderan. E na parte que a gente pressionava, a gente acabava ficando com uma linha de três ali, Júlia Bianchi e a Tainara um pouco mais fixa, mas a Bruna Calderon saía para auxiliar na parte da criação, ou a própria Camilinha, mas eu senti a Camilinha um pouco mais presa ali também hoje. E, enfim, o meio campo foi bem atento, as atacantes se movimentaram de acordo com a necessidade, movimentaram muito bem o jogo, e para mim foi um ótimo jogo, um ótimo primeiro tempo devido às condições que as equipes proporam e as próprias peças escolhidas para a partida de hoje.
Maravilha. Grazi, a Maga citou a questão da Júlia Bianchi na zaga, né? Eu queria até passar para você falar a respeito do que aconteceu hoje em campo, mas só fazer um adendo aqui. Não é a primeira vez que o Ricardo Belli dá uma recuada na Júlia Bianchi, né? Ele já vinha fazendo isso, ela entrava como uma terceira zagueira ali no meio da Agus e da Thaís, ou da Agus e da Rafa. A gente viu isso contra o São Paulo, a gente viu isso em outras ocasiões. Então, até contra o Inter, se eu não estou enganada. Então, eu queria saber de você, Grazi, como que ela desempenhou esse papel hoje? E o que você enxergou dessa escalação do Ricardo Belli?
Val, a gente tem visto, né, o Belli fazendo essa mesclagem, como a gente sempre fala, no Campeonato Paulista, até visando as decisões que a gente estava fazendo no Campeonato Brasileiro, né? Quando teve jogo contra o Inter, por exemplo, e a gente teve antes um jogo no Paulistão, ele já fez essa mescla. Então, era algo que realmente a gente já estava esperando. Teve também a questão da data FIFA, né, dos amistosos, em que estava a Agus pela seleção argentina, a Thaís, essa mesclagem, ter poupado algumas jogadoras. Ele até explicou na entrevista antes do jogo. Então, era uma escalação esperada. A gente realmente ficou surpresa na questão da Júlia na zaga, né? Já que ela normalmente ela fica mais à frente. Então, foi uma escalação em que a gente ficou surpresa. A gente até comentou sobre isso. Quem que seria a jogadora que faria ali a função junto com a Tainara, e acabou sendo a Júlia. E ela desempenhou isso muito bem, né? É uma jogadora que é muito versátil, a gente vê que ela participa muito da criação das jogadas do Palmeiras, mas ela fez uma função muito bem ali na defesa, soube marcar bem, não comprometeu a partida. A gente viu que ela não deixou a desejar, não cedeu alguns lances para o Corinthians que poderiam ocasionar alguma chance clara para a equipe rival. Então ela soube se comportar bem ali na função que foi pedida para ela, que é algo que a gente sempre fala, né, de que é até repetitivo, de que o Palmeiras ele tem as 11 jogadoras, mas que elas não têm uma posição fixa. Depende de como o Belli quer que elas joguem, elas desempenham essa função. Então, foi o que aconteceu com a Júlia hoje, né? Ela jogou mais recuada. A gente às vezes até fala de quando ela está no meio campo e que ela atua um pouquinho mais recuada, ou quando ela atua mais à frente. Mas em questão da zaga, ela foi muito bem hoje. Ela conseguiu desempenhar bem a função, não comprometeu, como eu já falei, a equipe, ficou muito bem ali ao lado da Tainara. O Palmeiras defensivamente hoje foi bem, não achei que comprometeram tanto, né? A gente sabe do poder ofensivo do Corinthians, sabe da dificuldade, isso a gente viu um pouquinho mais no segundo tempo, mas quando a Júlia fez isso no primeiro tempo, ela foi muito bem. Então, caso seja necessário ali uma improvisação novamente, acho que ela cairia bem. Quanto à escalação, como eu já falei, foi realmente algo esperado, né? A gente viu essas mudanças, mas que a gente já falou da qualidade do Palmeiras, sabia que era um jogo bastante difícil, mas as jogadoras fizeram jus e todo mundo que assistiu viu um jogaço, independente das meninas que foram escaladas e pela possibilidade do que o Belly fez de fazer essa mesclagem, pensando na própria decisão contra o Corinthians, né, no fim de semana.
É, a decisão contra o Corinthians, eu acho que vai continuar pesando muito nas decisões, né, principalmente da escalação de domingo. Então, acho que o Belly tentou fazer alguns testes até hoje, né, porque agora a gente está em fase de classificação ainda do Campeonato Paulista, é algo mais tranquilo, vamos dizer assim, né, fase de grupos. Então, para o Palmeiras é lucro fazer esses testes em alguns momentos, e eu acho que até a Júlia Bianchi vem desempenhando essa função de teste em alguns momentos também. A gente gosta mais dela solta, mas, como vocês falaram, não comprometeu tanto. Então, hoje foi uma escalação bem diferenciada, pensando já no clássico de domingo. E, Maga, queria que você falasse aqui a respeito dos destaques de hoje, né? Porque você falou que a gente teria mais tempo para falar sobre essa questão das individualidades. Então, eu queria saber o que você achou das individualidades hoje no jogo.
Enfim, eu coloquei na minha cabeça, assistindo o jogo, que foram três principais destaques do Palmeiras hoje. Em questão do jogo todo, porque algumas pessoas precisaram sair por lesão, então a formação do jogo precisou ser mudada durante a partida e acabou, querendo ou não, mudando um pouco o ritmo que o Palmeiras ia impor, a forma que as jogadoras iam jogar ali. Mas para mim, os destaques, como já citado, Júlia Bianchi, porque ela simplesmente faz tudo, ela é muito versátil. Ela fez um primeiro tempo muito seguro na zaga, e muitas vezes eu já falei aqui que eu não gosto dela presa ali, mas hoje foi necessário, foi incrível ver, porque mesmo ela acabando cedendo alguns laterais pro Corinthians, ela conseguiu anular tudo, não deixava passar nada. E no segundo tempo, a gente conseguiu ver ela um pouco mais solta, participando ali da parte mais ofensiva do Palmeiras. Ela tentou ajudar a agredir, a gente conseguiu ver ela criando uma grande chance bem no começo do segundo tempo de cara, que ela caiu um pouco mais pela direita e cruzou para Duda Santos, mas infelizmente ela não conseguiu converter. E mais um destaque para mim hoje também faz parte da zaga, que é a Tainara. Ela simplesmente fez um grande jogo, fez um jogo muito seguro. Ela enfrentou jogadoras de muita qualidade e, assim, se posicionou muito bem, ela desarmou muito bem, ela não deu bote desnecessário em hora errada, sabe? Ela tem uma precisão de passe incrível, que foi essencial hoje também. Ela foi simplesmente muito bem no jogo, então as duas ali como dupla de zaga hoje conseguiram anular. Não foi necessário fazer a Tati trabalhar tanto. E a gente não viu isso até o final do jogo, porque com as substituições a gente foi adicionando a Thaís, a Agustina, a Júlia Bianchi, como eu citei, ficou um pouco mais solta. E, enfim, mais um destaque que eu queria citar é a Rafa Andrade. Ela foi simplesmente a ponte ali para fazer o suporte da zaga e o suporte para o ataque. Ela desarmou e, para mim, foi uma das peças essenciais para conseguir manter essa bola no pé. Hoje mesmo que a Camilinha, para mim, não fez um jogo muito bom. Então, ela precisava daquele auxílio maior ali. E ela ajudou muito. Inclusive, na saída de bola, que hoje, no primeiro tempo, a gente pôde notar muito que uma das nossas meio-campistas ou das zagueiras voltava para fazer o tiro de meta. E ela acabava sendo a peça que fazia os chutões, no caso, sem esses passes curtos na saída de bola, para tentar fugir daquela pressão inicial que o Corinthians aplica na nossa saída de bola. E só uma coisa que eu vou falar aqui simples, eu queria destacar também o jogo da Chu, porque eu acho que ela fez os minutos que ela conseguiu participar, ela não deixou de brigar, ela corria atrás da bola, ela aplicava toda a intensidade, conseguia agredir as costas das laterais, juntamente com a Maria Alves, cada uma de um lado, mas a Chu mesmo, que foi a que deu o passe pro gol, querendo ou não. Mas o gol foi marcado contra, felizmente, né, para as palmeirenses. E ela simplesmente foi muito participativa, mas sofreu a lesão e que a gente espera que não seja nada muito grave.
É isso aí. E, Grazi, para você, o que, que você me fala sobre destaques na partida de hoje? Como que funcionou o time do Belly? Se quiser destacar alguém negativamente também, claro, pode destacar. O que, que você achou?
Val, eu acho que o Palmeiras hoje foi muito bem, né? Dadas as circunstâncias contra um rival, como a gente já falou, que tem um poder ofensivo muito grande, que sabe atacar muito bem, que sabe se defender muito bem também, o Palmeiras hoje jogou muito bem. Foi um jogaço, o primeiro tempo foi um jogo lá e cá, né? Com algumas chances das duas equipes, não querendo ceder tantos espaços, buscando sempre o gol, e se defendendo muito bem. O Palmeiras estava tentando buscar espaços, conseguiu com a Chu. A gente sabe de como a Chu tem essa mobilidade, tem essa velocidade dela, né? O gol saiu após um cruzamento dela, que ainda bem que aconteceu, porque foi contra, né? Mas que, independente disso, valeu para o Palmeiras. Mas o Palmeiras teve algumas oportunidades em que a gente conseguiu chegar muito bem na área do Corinthians, em que, infelizmente, a finalização não foi muito boa, que acabaram indo para a linha de fundo. No segundo tempo, por exemplo, a Júlia Bianchi, ela fez uma jogada muito boa, a Maga até falou, né, que foi pelo lado direito, e ela cruzou para a Duda Santos, que infelizmente ela não pegou muito bem na bola, e a bola foi pela linha de fundo, mas que ali poderia ter saído um segundo gol nosso, que eu lembro que eu até comentei, falando que seria uma oportunidade, que foi uma oportunidade muito boa, né? A gente levou o empate poucos minutos depois, mas a gente viu o Palmeiras conseguindo agredir, conseguindo chegar na área do Corinthians. Foi um jogo, eu acho que ofensivamente foi até melhor do que o jogo pelo Brasileirão, por exemplo. Acho que a gente conseguiu chegar mais, teve mais oportunidades. A Maga estava falando da Chu, né? O Palmeiras até tinha falado que elas vão passar por exames, a Chu e a Duda, né? Vão passar por exames para ver a gravidade da lesão, para saber até se elas poderão atuar no fim de semana, né? Acredito que a lesão da Duda talvez tenha sido um pouquinho mais forte. A Duda também, até se lesionar, fez uma boa partida, muito participativa no jogo. Então, como a Maga falou, os meus destaques vão para a Chu. A Rafa também foi muito bem. A Tainara conseguiu dar conta ali da zaga, ela que não é a zagueira, entre aspas, titular, né, já que a gente tem a Thaís e a Agus, mas elas também deram conta, a Tainara e a Júlia Bianchi. Então foi um jogo coletivo do Palmeiras muito bom. A gente viu essas transições ofensivas muito boas, as transições defensivas também, o Palmeiras conseguiu se defender na maioria dos lances contra o Corinthians muito bem, a gente conseguiu interceptar algumas jogadas que poderiam ser mais perigosas do lado do Corinthians, e a gente conseguiu tirar algumas bolas. Então acho que foi um jogo muito bom pelo que a gente viu. Como eu já falei, em comparação até o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras mostrou um melhor desempenho. Então foi positivo, esperando para o jogo da volta, por exemplo. Acho que a gente deu uma melhorada bastante. Claro que o Belly deve fazer algumas mudanças, até porque a gente deve ter o retorno da Thaís e da Agus na zaga, por exemplo, mas o Palmeiras se sobressaiu muito bem. A Tati também. A gente não fala muito, mas no jogo de hoje a Tati fez uma defesaça no primeiro tempo, que realmente foi um milagre. Eu vi a bola entrando praticamente, ela conseguiu tirar ali, mas foi um destaque muito positivo do Palmeiras. Então, como eu falei, foi um Palmeiras coletivo muito bem. Acredito que as meninas que entraram se sobressaíram, mas as destaques foram essas. A Maria, eu acho que talvez tenha sido um pouquinho abaixo do que normalmente a gente vê, a Maria Alves, né? Mas o Palmeiras coletivamente foi muito bem. Não veio a vitória por um detalhe, né? Já que a gente sofreu o gol de empate no segundo tempo. Mas o Palmeiras teve outras oportunidades de ampliar o placar. E, infelizmente, a finalização não foi muito boa, né? Como eu já falei. Mas é só algumas coisas realmente para acertar, mas eu gostei do jogo do Palmeiras de hoje.
Vou aproveitar a fala da Grazi e pontuar aqui que o Palmeiras postou no Twitter mesmo que as meninas foram para o hospital para fazer exames, para descartar qualquer possibilidade de lesão, então elas estão passando por exames. Eu acho que em breve a Pri deve passar alguma informação para a gente a respeito dessa questão, né, das meninas. A Pri mandou até aqui pra gente no grupo da imprensa, né, que elas estão no hospital fazendo esses exames para descartar qualquer coisa mais grave, né? Elas são uma preocupação, acho que principalmente a Chu, que ia começar como titular já, né? Claro que a Duda é super importante também. Então a gente espera que não tenha sido nada grave, que elas consigam se recuperar rápido, né? Não só para a final do campeonato, mas para continuarem jogando, né? E falando também um pouco dessa questão, que a gente bateu um pouquinho na tecla, mas eu quero reforçar uma coisa, porque assim, na partida do Paulista mesmo, contra o Santos, a gente entrou com uma zaga alternativa também. E foi muito difícil para o Palmeiras jogar com essa zaga alternativa, sem a presença da Agus e da Thaís. Só que hoje, pelo que vocês estão contando aqui, foi algo que foi mais tranquilo, né? Vocês falaram que a zaga do Palmeiras foi muito bem posicionada. Maga, o que mudou desse jogo do Santos para o jogo de agora, além, claro, do tempo de trabalho, né?
Na questão do jogo do Santos, a gente falou que a gente não tinha uma zaga tão construtiva assim para jogar. Se eu não me engano, a Carolzinha estava presente também, a gente fez uma linha de três. E hoje, com a própria Júlia Bianchi ali, a qualidade da saída de bola para buscar essa fonte de criação desde a zaga é muito superior. E como eu citei também, a Rafa Andrade auxiliando para sair com os passes longos ali, para fugir da pressão do Corinthians, é porque também o Corinthians e o Santos têm formas distintas de jogar. E a gente sempre busca esse estudo e de tal ritmo de acordo com os pontos fracos dos adversários hoje. Eu acredito que o jogo do Santos, também com aquele meio campo um pouco mais compactuado, hoje a gente pôde notar que o Palmeiras conseguiu agredir de uma forma mais diferente também. A gente conseguiu ser mais efetivo pelas laterais dos campos, agredindo as costas das meninas. Então, eu acredito que quando a gente sente um pouco mais de dificuldade nessa questão de criação vindo da zaga, é nessa questão dessa zaga mais construtiva e tal. A própria Thaís faz isso muito bem, e hoje ela entrou só depois, mas não foi uma coisa que fez tão falta assim no primeiro tempo. E a questão de desatenção também. Hoje as meninas, elas estavam muito atentas nessa parte defensiva. A gente conseguiu anular muito bem. A gente teve esse ponto fraco hoje, que é defender em profundidade que o Corinthians apresenta. Então, o Santos e o Corinthians têm características opostas, diferentes, assim como diversas equipes que a gente vai enfrentando. A gente tem uma defesa muito boa. Com o tempo de lá para cá, a gente falou que o entrosamento era um aspecto também. Então, hoje, a cada dia que passa, a equipe do Palmeiras vai se entrosando cada vez mais. E também pelo peso do jogo, né? Eu acredito que dois clássicos, às vezes a gente volta um pouco mais dispersa, às vezes a gente volta com a cabeça um pouco mais no lugar, e a gente nunca vai saber se é o nosso dia no clássico mesmo, porque quando são jogos de peso assim, a gente sabe que tem diversas desavenças nessa questão de psicológico, da forma que as meninas entram em campo para preparar o seu jogo, então eu acho que tudo isso acaba influenciando um pouco. E as peças escolhidas hoje, Tainara, que vem jogando ao lado das duas zagueiras mais experientes que a gente tem, com certeza elas vão passando isso umas para as outras, e ela vem adquirindo isso para conseguir ser essa referência ali quando as duas não estão presentes. E a Julia Bianchi já auxiliando também, não preciso nem citar, a gente já falou dela hoje, mas são diversas questões que vão influenciando nessa questão. E hoje a zaga do Palmeiras foi simplesmente impecável. Se por mim, que continue assim sempre, claro que elas vão trabalhar muito para conseguir se manter assim e se manter ainda no nível superior. No segundo tempo, para mim, foi uma zaga muito boa. Claro que a gente tomou um gol ali no momento, não de desatenção, mas que a gente voltou o foco para outras jogadoras e acabou deixando uma com um espaço maior, mais livre ali, e gerou essa desavença que a gente não queria. Mas são aspectos diferentes, jogos diferentes, são estilos de jogos diferentes. Então, como eu citei, tudo isso influencia um pouco.
Maravilha. E vale ressaltar também, né, Maga, que quando a gente fala de futebol, a gente tem duas equipes em campo, né? E hoje a gente, apesar de termos equipes mistas, né, equipes diferentes do que a gente está acostumado a ver, são duas equipes que são fortes, né? O Palmeiras é uma equipe que se montou agora, que reformulou o elenco todo, né? E o Corinthians é uma equipe que está jogando junto há muito tempo, né? E o Palmeiras consegue incomodar muito o Corinthians de um jeito que outros adversários não fazem, né? Então, Eu acho importante a gente falar disso, porque muita gente às vezes acaba reclamando do resultado do clássico, e claro, ninguém fica feliz com o empate, a gente queria a vitória, né? Mas é sempre bom pesar, ter os dois pesos. A gente está enfrentando uma equipe que está junta há muito tempo, praticamente em busca do seu terceiro título, né? Em busca aí. Vai ter que passar por uma equipe muito difícil também, que é a equipe do Palmeiras. E assim, e o Palmeiras em busca do seu primeiro título. Então são duas equipes que estão em momentos diferentes, mas que são equipes fortes. Então o futebol eu entendo como se fosse quase uma dança, né? Sempre tem dois polos e um tem que atrapalhar o outro. É essa a função do futebol. Então é sempre bom ressaltar isso, porque às vezes a gente cobra alguma coisa e esquece esse fator, né? O fator adversário, que é algo que é imprescindível de lembrar no futebol. E, Grazi, falando um pouco dessa questão, né? A Maga falou da zaga, eu queria te passar uma outra pergunta que é a respeito do jogo em si. A gente estava bem, como vocês falaram, foi um jogo bom. O que faltou para o Palmeiras vencer o jogo, na sua opinião?
Sim, Val, a gente fez uma partida muito boa, né? Como eu já falei, a gente teve algumas oportunidades de conseguir até ampliar o placar. Infelizmente, as finalizações não foram muito boas. Acho que, tirando o gol, acho que uma das melhores chances, como eu já falei, foi a da Júlia Bianchi para a Duda, né? Que ela ficou ali sozinha na grande área, então ela quase não tinha uma marcação, então deu para chutar muito bem, só que a bola subiu um pouquinho demais. Mas, como eu falei, o Palmeiras conseguiu agredir o Corinthians, o que é uma coisa que normalmente algumas outras equipes, por exemplo, têm uma certa dificuldade, né? Já que a gente sabe que o Corinthians é muito bem ofensivamente, mas defensivamente também é muito difícil conseguir essas infiltrações. E o Palmeiras conseguiu ali chegar um pouco com a Maria Alves, com a Chu pelas pontas, né? Então, o Palmeiras conseguiu, de fato, agredir o Corinthians. A gente fez um primeiro tempo muito bom. No segundo tempo, a gente deu um pouquinho mais de posse de bola para o Corinthians. O Corinthians conseguiu chegar mais à nossa área, né? Acho até que o Palmeiras cansou um pouco, porque a gente não consegue ser intenso os 90 minutos, né? Uma hora a gente vai cansar. Não vai dar para você agredir o tempo todo, não tem como você ser ofensivo os 90 minutos. Então, quando o Palmeiras deu uma baixada na intensidade, o Corinthians conseguiu se aproveitar disso, conseguiu se aproveitar de alguns erros em que a gente poderia ter em erros de passes, em erro de recomposição, principalmente, porque quando a gente aumenta as linhas para agredir mais, para chegar mais à área ofensiva do Corinthians, acaba que a nossa recomposição ela fica um pouco exposta, né? E o Corinthians, que é muito inteligente nessa questão, que é um time muito, muito inteligente em observar o que o rival está fazendo, ele conseguiu aproveitar alguns espaços que a gente deixou. Inclusive, o gol do Corinthians acabou saindo dessa forma, né? Já que foi uma falhinha de desatenção, que a gente pode dizer assim, que acabou que a jogadora do Corinthians ficou sozinha, tanto que ela até demorou um pouco para finalizar, ela ainda teve esse período de espaço para poder finalizar, já que ela estava sozinha ali na grande área do Palmeiras, e infelizmente a gente não conseguiu interceptar. Mas acho que faltou, eu não sei, porque assim, a gente fala que o Palmeiras tem esse tabu, né, de não ter conseguido ganhar do Corinthians, acho que fica esse nervosismo, porque hoje eu falo para vocês que eu esperava que o Palmeiras venceria esse jogo. Por a gente ter saído à frente do placar, pelo bom futebol que a gente estava demonstrando, pelas ótimas oportunidades que a gente estava conseguindo construir, então eu esperava até que hoje finalmente fosse acabar com isso. E a gente tomou um gol que foi meio que um banho de água fria, mas o Corinthians estava até melhor na partida, então acho que faltou um pouquinho mais de atenção, vamos dizer assim, de manter a tranquilidade. Entendo que realmente cansou muito quando você tenta manter essa intensidade contra um adversário muito forte, como é o Corinthians, né? Então, faltou, acho que talvez tenha faltado isso. A gente não conseguiu continuar nesse ritmo e acabou que deu muito mais espaço para o Corinthians para ele conseguir o gol de empate. Como é uma coisa que a gente sempre fala também, de aproveitar as oportunidades que a gente tem, algumas finalizações que não foram muito boas, né, na criação de jogadas, de quando a gente conseguiu chegar. Então, acho que foi um pouco de várias coisas que contribuíram para que a gente saísse com um empate. Mas o Palmeiras fez uma boa partida, Se a gente também tivesse ganhado, não seria injusto pelas oportunidades que a gente teve, pelo futebol que a gente demonstrou. As meninas se sobressaíram muito bem contra um adversário muito qualificado. Então, acho que foi isso mesmo. Foi quando a gente cansou, não conseguiu manter aquele ritmo de conseguir atacar. E quando foi no momento de se defender, deu aquele espaço ali, a gente tomou o gol de empate, porque realmente se encaminhava até para o 1-0, né? E acabou nesse 1-1. Mas acho que faltou um pouquinho dessas coisas que eu citei, Val.
Pronto, tô satisfeito.
Todos somos um! Avante, palestra!
Vamos! O melhor é ser campeão!
Agora falando um pouco a respeito da postura do Palmeiras, Maga, a gente conversou aqui antes no pré-podcast, que a gente fala um pouquinho das pautas, e você me falou que você notou uma mudança na postura do Palmeiras no segundo tempo. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa postura, o que aconteceu. Eu sei que o segundo tempo foi super agitado, a gente vai fazer um resumo depois do que aconteceu. Teve Zanotti expulsa, teve um monte de coisa, mas, Maga, queria que você falasse um pouquinho sobre essa postura do Palmeiras no segundo tempo.
No segundo tempo, a gente acabou mudando um pouco a forma de jogar, ao meu ver, com a saída da Chu, mas ela já saiu no primeiro tempo. Já algo que a gente perde bastante, porque um dos pontos fortes que a gente tem contra o Corinthians é atacar as costas das laterais delas, e a gente faz isso muito bem com a Maria Alves e com a própria Chu. E com a saída dela, a Ari entrou e é pra fazer essa função, mas não é da mesma forma, porque por mais que ela tenha super necessidade ali, ela não pressiona da mesma forma, não tem a mesma velocidade que a Chu. Então ela acaba deixando com que as meninas tenham mais tempo para pensar e agredir a gente com um espaço maior no campo. Mas isso não foi problema, porque o primeiro tempo foi tranquilo, a gente conseguiu agredir, conseguiu dominar. O segundo tempo, sim, que foi um problema pra gente, e eu acredito que tem que corrigir isso. Enfim, no segundo tempo, a gente ficou bem atenta. A gente, nos primeiros minutos, assim, foi até uma coisa que eu elogiei da postura da defesa do Palmeiras, sempre bem atenciosa, continuando anulando tudo, com aquela pressão toda que o Corinthians veio fazendo pra gente. Mas pra mim, o meio que faltou foi dar aquela adiantada na marcação, e porque sem isso a gente cede muito o tempo do Corinthians com a bola, e é especificamente o que elas mais gostam em campo, ter essa posse. E isso fez com que elas se mantivessem ali na frente, e eu senti falta um pouco do combate também. Eu gostei muito da postura delas no primeiro tempo sem bola, que uma ia diretamente pro combate e a outra ficava pra sobra, por exemplo, e é uma coisa que faltou. Claro que não dá pra ficar com a marcação intensa a todo momento, porque elas não são máquinas, elas cansam. Então, em alguns momentos, a gente tem que baixar um pouco as linhas. Claro que tem os momentos de subir também. Foi uma coisa que me surpreendeu no primeiro tempo, porque eu tava falando, gente, pelo amor de Deus, volta a marcar nessa forma, sem a bola. Só que eu coloquei na minha cabeça no mesmo minuto. Não dá, cara. Elas cansam também. E logo elas me surpreenderam depois, voltando com essa intensidade toda. Enfim, é uma coisa que pra mim faltou, até porque a gente renovou as peças no segundo tempo, até porque o Corinthians voltou forçando o nosso erro individual pra conseguir agredir de forma mais eficiente, encontrar uma forma que foi o que deu empate pra elas. E como a gente tem essa dificuldade de defender em profundidade, como eu já citei hoje aqui, a gente tem que rever isso, tem que procurar evitar, porque é um ponto fraco que elas vão buscar agredir ainda mais no próximo jogo. E, enfim, é só uma coisa que é um adendo. A gente precisa, eu quero muito, então eu peço que elas continuem agredindo pelas costas das laterais delas e não percam essa questão do combate, essa questão da marcação, porque a partir do momento que a gente dá uma recuada ali, a gente sofre muita pressão e a gente sabe que o ataque do Corinthians tem muita qualidade, então a gente não pode correr tanto risco assim. Ou a gente até não viu a Tati trabalhar tanto nos últimos jogos do Paulista. Hoje ela fez uma defesaça, saiu nos momentos certos para defender também, que foram necessários ali. A gente precisou um pouco mais da participação dela. Enfim, essa mudança de postura no segundo tempo não pode acontecer. A gente precisa continuar com a mesma proposta. Claro que, como a Val já citou, são dois times jogando, dois times em campo. Então, tem o momento da transição, a parte ofensiva, a parte defensiva de ambas as equipes, e a gente tem que saber suportar essa pressão, mas a gente não pode deixar de oferecer a pressão para elas também. Então, colocar a gente ficar nessa encurralada aí é muito perigoso.
Grazi, e para você, como que aconteceu essa mudança de postura no segundo tempo?
Então, Val, é como a Maga falou, né? E até eu tinha falado antes também, não tem como você manter essa ofensividade, essa intensidade os 90 minutos. Então, pelo que o Palmeiras fez no primeiro tempo, de agredir, de buscar, de fazer essas transições ofensivas muito bem, de buscar os gols, de marcar e fazer essa pressão muito bem também, porque se a gente perdia a bola, a gente tentava recuperar muito rápido, né? Então, isso exige muito das meninas. A gente sabe como é essa questão do perde e pressiona, né? De você ser intenso o primeiro tempo. A gente sempre fala que tem aqueles 15 minutos iniciais de partida que o time ele vai para cima, que ele busca o gol a todo custo, né? E o Palmeiras fez isso praticamente o primeiro tempo inteiro. A gente viu as meninas dando tudo de si, tentando fazer essa criação de jogadas, buscando alguns espaços, essas infiltrações, alguns cruzamentos, para poder até abrir o placar, porque a gente não pode perder a oportunidade como é contra o Corinthians, né? Então, no segundo tempo, realmente tendia a perder um pouco desse ritmo, até porque não tem condições de você continuar esse tempo, o tempo todo. No primeiro tempo a gente já tinha perdido a Chu, né, que é uma jogadora muito de velocidade ali, que cai pelas pontas, que consegue fazer essa criação de jogadas. Ela foi responsável pelo cruzamento que saiu o gol. Entrou a Ari, que também é uma jogadora de muita versatilidade, mobilidade, de muita movimentação ali, que consegue finalizar muito bem, consegue fazer essa criação de jogadas muito bem também. Então, no segundo tempo, a gente teve a entrada da Thaís e da Agus, né, que são jogadoras ali na defesa, que até para colocar um pouquinho mais de experiência, para poder conseguir fazer essa interceptação até melhor, vamos dizer assim, porque a gente sabe de que quando as duas estão jogando, elas sobressaem muito bem também. Então, foi um segundo tempo em que o Corinthians ele teve um pouquinho de mais posse de bola, a gente sofreu um pouco mais com as chegadas do Corinthians, né, diferente no primeiro tempo, que até foi mais equilibrado. Então, mas é algo que é totalmente esperado. Como a gente falou, não vai conseguir fazer essa intensidade o tempo todo, então, uma hora ou outra, você vai deixar o adversário agredir, e o que você tem que fazer é se defender muito bem, e o Palmeiras conseguiu fazer isso, mesmo com o gol sofrido, a gente conseguiu fazer essas interceptações muito bem, não deixou o Corinthians ter uma facilidade como normalmente tem, né, já que a gente sempre vê que o Corinthians é um time que faz muito gols, que consegue golear outros times mais facilmente, e com o Palmeiras conseguiu, teve essa dificuldade, porque a gente estava muito bem postado, estava muito bem compactado a nossa defesa, né, seja com a Tainara e com a Júlia no primeiro tempo, no segundo tempo com a entrada da Thaís, a Júlia ficou mais avançada, teve mais liberdade até para poder criar algumas jogadas, deu algumas chances de bola para a gente fazer essa criação e tudo mais. Então, foi um segundo tempo que foi um pouco abaixo do primeiro, mas que é totalmente entendível, porque não tem como você manter esse ritmo o tempo todo. Mas a gente viu um Palmeiras buscando a vitória todo momento, né? Eu até fiquei pensando como a gente ia reagir depois que tomou o gol, mas a gente conseguiu ainda buscar a criação de jogadas, buscar tentar se manter no jogo, não recuar tanto e não deixar o Corinthians tomar a conta do jogo totalmente para fazer aquela pressão muito grande. Tanto que a Tati, ela não foi tão acionada, né, no jogo, ela fez uma defesaça no primeiro tempo, mas se a gente for analisar o jogo todo, ela não foi tão acionada. As chances que o Corinthians teve foram finalizações que foram mais pela linha de fundo e que não tiveram tantos perigos. Então, foi um jogo bem, bem compactado do Palmeiras, um jogo muito bom. Então, é isso, é o que a Maga falou, o que eu tô falando agora. O Palmeiras sobressaiu muito bem com as peças que a gente tinha, independente dessa mesclagem ou não. Teve as jogadoras que entraram no segundo tempo, que normalmente são titulares, né? Mas o Palmeiras portou muito bem contra o adversário, que vai ser nosso adversário no fim de semana também, mas que a gente consegue jogar de igual para igual, e que consegue sobressair muito bem.
É isso, Maga. Vamos aproveitar então, já que a gente deu uma boa passeada pelo jogo, pelo que aconteceu. Dá um resumo do que aconteceu na partida para quem não conseguiu acompanhar, por favor. Fala de tudo, fala da expulsão da Zanotti, fala de tudo que aconteceu o primeiro e segundo tempo. Manda ver, amiga.
Bom, eu vou dividir no primeiro e segundo tempo. Enfim, o primeiro tempo ele foi bem fluido. Eu confesso que eu esperava aquela compactuação no meio campo, principalmente para o clássico do peso, pelos jogos que a gente já viu. Mas o jogo tinha sua fase ofensiva, sua fase defensiva, para ambos os lados. E os primeiros minutos foram simplesmente de tirar o fôlego, porque eram transições muito velozes, ataque, defesa, a todo momento. Da parte do Palmeiras, muita mobilidade, principalmente sem bola. Eu gostei muito da postura. Eu já citei aqui sobre o combate, que uma sempre ficava na sobra esperando para recuperar essa posse de forma veloz e conseguir acelerar o jogo, que foi um segredo para a gente conseguir dominar. Segredo não, porque todo mundo, né? Mas foi um segredo para a gente conseguir dominar o jogo nos nossos momentos, que como eu citei, que é roubando a bola, acelerando o jogo, e assim a gente conseguiu realizar o gol, que a Chu foi muito participativa na jogada, conduziu até o ataque com aquela velocidade dela, ela cruzou, e eu queria citar que aquela ponta estava simplesmente muito livre, ela tinha muito espaço para trabalhar. E essa lateral é um ponto muito específico e positivo que o Palmeiras pode e com certeza vai estar aproveitando nos jogos contra elas, assim a gente espera. E, enfim, a Chu cruzou, a Campiolo acabou finalizando diretamente pro gol, para a alegria do palmeirense. E, enfim, a gente causou bastante desconforto com essa pressão toda, a gente acelerou quando era necessário, o Corinthians também criou suas oportunidades, também fez um bom jogo, também tentou impor seu ritmo, as duas equipes atacaram e defenderam. E, como a gente já citou, grande partida das defensoras, principalmente no primeiro tempo, da Tati Amaro também, que fez aquela defesa milagrosa que a Grazi já citou, que ela caiu, assim, pro lado e com a ponta dos dedos conseguiu desviar essa bola para elas não conseguirem empatar tão cedo assim. A gente atacou muito as costas das laterais, eu já citei também, Maria Alves e Chu principalmente, foi algo que a gente... que eu pedi, eu lembro que eu pedi no finalzinho do podcast, contra o Corinthians mesmo, para elas continuarem fazendo isso, que é mais um ponto forte para conseguir agredir e ter essa aceleração do jogo. E, enfim, eu acho que a gente acabou o primeiro tempo com 3 cartões amarelos, se eu não me engano, não tenho tanta certeza disso, e as meninas estavam... eu nem sei a palavra certa, mas qualquer coisinha ali... iam pra cima do juiz, na hora que o Corinthians cobrou um escanteio, foi uma parte que marcou até, que elas tinham dito que a cobrança foi feita antes do apito, então foi todo mundo lá fazer essa cobrança, mas não é uma coisa que deu muito falar. A Chu saiu machucada, ela sentiu, parece que foi o joelho, não tenho tanta certeza, saiu de maca, não parece ser tão grave, assim a gente espera. E o segundo tempo... a gente ficou atenta nessa cobertura, a gente sofreu pressão, a gente meio que parou de dar adiantada na marcação, como eu já citei, então o Corinthians teve a posse de bola, que é o que elas gostam, e a gente, é uma coisa que a gente já citou, que a intensidade não dá pra manter o jogo todo, então isso acaba acontecendo mesmo, só não pode parar de atacar, e a gente conseguiu ter um ataque bem sucedido nos primeiros minutos, quando a Julia Bianchi ficou mais solta, a Grazi já citou também, eu já citei, que ela cruzou pra Duda Santos e não foi tão efetiva assim, e as substituições também acabaram impactando um pouco na forma de jogar, o Corinthians forçou nosso erro, como eu já falei, precisa corrigir essa defesa na questão da profundidade adversária. Enfim, a Gabi Zanotti, ela foi expulsa pelo segundo cartão amarelo, ela praticamente deu um carrinho sem bola ali na Duda Santos, não sei se é o termo certo pra mim usar, mas foi o que aconteceu, e a Duda Santos logo após saiu chorando do campo, é uma coisa que preocupa muito o coração do torcedor, e não só do torcedor, né, porque acredito que é muito agoniante a gente ver um jogão desses e alguém sair chorando do campo, então não tem clubismo que deve existir pra falar sobre esse tipo de aspecto. Enfim, a gente conseguiu chegar em alguns momentos do jogo no segundo tempo, mas nenhuma foi efetiva, é mais aquela questão do último passe, finalização, que a gente também já vem citando aqui. Agora não me vem à cabeça se tem algum lance que eu devo citar aqui agora, algum cartão, alguma falta, mas eu sei que em alguns momentos as meninas foram pra cima, a Ari Borges, foi um lance que a Ari Borges estava de boa e chegaram empurrando ela, e a Bruna Caldeirão já foi defender a filhotinha dela lá. Mas ninguém brigou, foi um jogo muito bom de ter assistido, um jogo pra clássico que a gente espera que sempre vai ser assim, essa aula de futebol. E com certeza sempre vai ter esse peso do jogo, então com certeza as meninas vão estar lá pra, se necessário, discutir alguma coisa, pra defender umas às outras, porque a gente sabe que nesse tipo de jogo a postura é muito importante, ser firme, principalmente dos juízes, porque elas botam fogo.
É isso, clássico é sempre um jogo difícil, Palmeiras e Corinthians no feminino tem sido cada vez mais competitivo e tem outro domingo, né? E é isso aí, gente. A gente passou aqui pelo jogo, a gente trouxe um panorama para vocês do que aconteceu. Infelizmente, dessa vez, não saímos com a vitória, mas, ó, domingo tem outro jogo, tem mais um Palmeiras e Corinthians, mais uma chance pro Ricardo Belli dar um checkmate nelas, né? Porque a gente tá esperando isso já há algum tempo. E ainda não conseguimos ver o Palmeiras vencer o Corinthians. Mas quando vier, eu sei que a gente vai... Nossa, vai ter fogos na análise, Verdão. Isso eu tenho certeza. Mas é isso. Meninas, queria agradecê-las pela conversa hoje aqui. Pela gente poder falar sobre esse jogo. Como a Maga foi a última a falar, Grazi, seu bom dia, boa tarde, boa noite para a turma aí.
Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que escutou a gente até aqui. Agradecer a Maga, a Val, por mais uma gravação de podcast, por estar aqui em um jogo muito importante para o Palmeiras, né? Que é um derby, que é Palmeiras e Corinthians, que é um jogo que vem ganhando uma rivalidade ainda maior no futebol feminino, visto esses jogos decisivos que vem acontecendo, tanto na temporada passada quanto agora. É o início do Campeonato Paulista, mas a gente já nota uma certa rivalidade, principalmente porque a gente quer conseguir a vitória, né? Hoje, novamente, foi no detalhe, a gente saiu na frente, infelizmente tomamos um empate, mas a gente conseguiu ter uma superioridade boa em alguns momentos, a gente conseguiu bater de frente, de igual para igual, a gente não foi inferior no jogo, então o Palmeiras se mostrou muito bem, se mostrou valente. Não foi o time titular que deve ser, por exemplo, na final do Campeonato Brasileiro, né, no jogo de volta, mas é um time que dá tudo de si e que a gente acredita nas meninas. Foi um jogo hoje, foi mais um esquenta também, né, para a decisão do Campeonato Brasileiro. Então a gente acredita nas meninas. Hoje foi um jogo para anotar isso, independente de quem entrou como titular ou as meninas que entraram. No segundo tempo, a gente conseguiu criar chances e acho que o Belli deu para perceber o que é que precisa para a grande final. Mas eu gostei do jogo, foi bem bacana, então eu fiquei feliz de estar participando de mais um podcast, de mais um jogo aqui gravado com todo mundo que ouviu a gente, que possam acompanhar o próximo que vai ser gravado depois do jogo da final do Campeonato Brasileiro, que a gente possa vir aqui gravar com uma vitória, espero que sim. E que a gente possa estar comemorando, né? Mas agradecer a Val, a Maga novamente, e que venham mais podcasts e que vocês continuem nos acompanhando para que possa crescer ainda mais, né? O futebol feminino, esse acompanhamento do Palmeiras feminino, que é muito importante para a gente, para as meninas que vem fazendo história e que a gente fica muito feliz. Então, mais uma vez, agradecer a todo mundo e que continue acompanhando a Análise Verdão, que a gente quer trazer um conteúdo bem bacana para vocês. Uma análise bem real do que foi o jogo. Então, mas muito feliz e que venham os próximos.
Que venham os próximos. Não esqueçam, né? Como a Grazi falou, a gente tem bastante conteúdo aqui na Análise Verdão. Então, não deixem de acompanhar, tá bom? Maga, seu bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal aqui.
Valeu, Val. Valeu, Grazi. Valeu todo mundo que tá ouvindo até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Mais uma vez produzindo o podcast das Palestrinas com muito amor para vocês. Antes de finalizar, eu queria desejar uma pronta recuperação para as meninas, que como atletas são duas peças muito importantes para o Palmeiras. nesse próximo jogo principalmente. E vamos manter as energias positivas, vamos torcer muito para buscar esse tão sonhado título, para buscar desempenhos gigantes para o Palmeiras, porque a gente acredita muito nas meninas, a gente sabe da potencial e da qualidade que elas têm. Então sempre vamos estar aqui na torcida. Enfim, um beijo para todo mundo e muita calma no coração que o palmeirense está precisando.
Queria agradecer todo mundo que acompanhou aqui o nosso podcast de hoje, agradecer a Maga, a Grazi pelo papo, lembrar todo mundo de que a gente tem conteúdo aqui, muito conteúdo, tempo real no Twitter, toda vez que está tendo jogo, temos podcast pós-jogo e live toda segunda-feira, 8 horas da noite, então não deixem de acompanhar, e desejar uma pronta recuperação para a Chu e para a Duda Santos, que elas melhorem logo, que elas estejam 100% já no próximo jogo. E é isso, gente. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que escutou a gente aqui. E até o próximo.